Silvia, bom dia.
Bom dia.
Silvia, um assunto muito delicado, viu? Principalmente na era que a gente está hoje, onde todo mundo está conectado o tempo todo. Primeiro, explica para os nossos ouvintes o que é exatamente a nomofobia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero trazer, assim, algo bem mais simples para que todos possam compreender. A nomofobia é o medo e a ansiedade intensa de ficar sem o celular, é ficar sem a conexão. Então, se o meu celular descarregou, eu já entro ali num estado de ansiedade, de irritabilidade, de estresse. Então, eu não posso ficar desconectado da conexão social naquele momento.
Realmente é muito importante a gente entender esse contexto, porque acontece. E quais são os principais fatores que levam uma pessoa a desenvolver a nomofobia?
Olha, a condição hoje que vem impactando a saúde mental causa, né, os sintomas de ansiedade, de estresse, de dificuldade de concentração, de insônia. E o que acaba causando, né? O excesso do uso, porque na grande maioria, hoje, a sociedade, ela precisa estar, né, utilizando o smartphone, estar conectado. Só que esse excesso acaba te atrapalhando a tua vida. E é isso que a gente precisa entender e ter um autocontrole por causa desses períodos prolongados do uso.
É isso mesmo. E a gente abre reflexão para tantos fatores, né? Eu já li a respeito disso e gosto de estudar também, porque o nosso cérebro, ele funciona de uma forma muito prática, né? Então, quando a gente tem um estímulo visual muito grande, a gente acaba que tem endorfina, dopamina, esses hormônios mesmo que trazem felicidade. E aí a gente vê até essa questão do imediatismo. Antes a gente assistia vídeos, por exemplo, muito mais longos, hoje não. Quando tem vídeo muito longo, a gente se estressa, pula. Tem agora a opção de passar mais rápido o vídeo também. Então, tudo isso está um pouco atrelado de como a nossa mente funciona quando tem um estímulo visual muito grande, como é o celular que está aí conectado com tudo, seja rede social, seja também para interação, ouvir. E tudo isso, não é?
É isso mesmo. E aí o que que acontece, né? A neurociência, ela traz isso muito fundo, que foi o que você colocou. O uso constante, né, desse celular, né, dessa conexão, dispara a dopamina, um estado de recompensa nesse cérebro, e quando eu tiro subitamente isso da tua mão, vai te causando uma abstinência. Então, o cérebro é como se ele tivesse aprendido que ele tem que estar todos os dias com aquilo ali. E aí, quando eu não tenho, né, que é o sinal de alerta que eu quero para toda a sociedade, é para a gente entender que quando a gente está passando do limite, a ansiedade, ela vai estar ali presente. Essa verificação compulsiva das notificações das redes, sim, sociais, as tarefas básicas você acaba esquecendo, a perda de interesse, tudo isso traz um grande prejuízo. E quando você é retirado isso de você, aí você entra em total abstinência.
Isso é verdade.
Então, esse é um problema que está sendo muito sério para todas as faixas etárias. A gente, assim, não tem hoje um público específico. Todas as faixas etárias estão incluso aí nesse problema de impacto da saúde mental.
É verdade, eu posso falar até por uma experiência individual, porque é sempre bom a gente estar se autoanalisando. Então, me autoanalisando, eu vi que realmente eu passava muito tempo no celular. E aí eu decidi, pelo menos por hora, né, desativar algumas redes sociais. E é realmente muito interessante de como isso provoca. Porque ao mesmo tempo que eu estou tendo muito mais tempo, eu não estou mexendo muito no celular, ao mesmo tempo eu fico me sentindo fora, né? Como se eu estivesse de fora, perdendo alguma coisa, perdendo uma interação. E isso é muito interessante a gente analisar esse ponto também, não é, Silvia?
Sim, quando você consegue fazer isso, né? Você consegue, você sente nas primeiras semanas, né? Digamos, nos primeiros 15 dias, 20 dias, você consegue sentir que você está mesmo, que você não está conectado, você fica assim perdido. Porque você não está mais ali e você percebe que você estava com dependência do celular. Você estava com dependência de estar conectada 24 horas, né? Então, ontem eu tive uma situação, eu entrei numa live de uma pessoa e eu percebi que a pessoa que estava à frente da live, ela estava cochilando. Então, assim, eu percebi, nossa, olha o estado dela, ela já não está, hoje não está aguentando. E ela falou que já tinha dias que estava fazendo live. Então, você imagina, olha o estado que a pessoa se coloca, né, para estar justamente nesse processo de estar conectado o tempo todo. Então, assim, é um impacto muito grande, né? Tem sido um prejuízo muito grande. E, assim, para normalizar isso, vai demorar um pouco, sabe? A sociedade compreender que isso realmente tem os seus pontos positivos, mas também, na grande maioria, está tendo um ponto muito negativo.
Muito interessante a gente falar dessa parte do ponto positivo e negativo, porque a gente sabe que a tecnologia, o fato dela conectar a gente, dar acesso à informação é muito importante. E a gente entende profundamente isso. Mas a gente vê que o uso do celular exagerado também causa aí transtornos, né? Você pode citar algum desses transtornos?
Olha, hoje... dentro de vários transtornos, ansiedade, depressão, ansiedade, dismórfico corporal, que é em relação à imagem, que essa pessoa começa muito acompanhar pessoas, celebridades, influenciadores, e aquela ilusão daquela vida, você quer transpor para você e aí você não consegue fazer aquilo, então você começa a se desfigurar mesmo, sabe? Querer ser aquela pessoa que você não é. Você perde dificuldade de foco, você não tem uma boa produtividade, você pode ter transtorno de insônia, né? Que é o distúrbio do sono. A qualidade de vida em si, né? De relacionamento, há muitos problemas em si, né? E um dos aumentos que vem tendo muito grande é a solitude. Que é em relação ao sentimento de solidão emocional, de tanto essa pessoa estar conectado nas redes sociais, né? Principalmente para as pessoas idosas, que talvez moram só, que ficam em casa sozinha. Então, isso vai causando seria uma tempestade que começa, se branda e depois ela te arrasta, que você não consegue voltar. Quando você, nossa, agora eu quero voltar. Não, demora um pouco. Porque esse impacto, ele vai te estabelecer ali, no primeiro momento, um prazer. Mas depois desse excesso, você não vai conseguir sair fácil, porque você vai perder a socialização das pessoas, você vai perder a interação de estar com pessoas. Porque hoje é tão nítido, você sai para um restaurante, você vai num lugar, as pessoas estão comendo com celular o tempo todo, crianças com celular o tempo todo no rosto. Então, você vê aquela pessoa ali, ela perdeu a interação. A interação é ela e a tela, entende?
E é triste, então, de certa forma, analisar isso, né?
Grande e cada vez ficando maior, né?
Sim, e também quando a gente vê da percepção do tempo, que eu acho que é outro ponto que deve ser bastante discutido, porque quando você está com o celular o tempo todo, você passa horas lá e não percebe. É impressionante quando você pega o celular, tive um dia estressante, vou ficar aqui olhando um pouco, e aí passa uma, duas, três horas, você ali, em um local que você não tem essa percepção do tempo. E aí o dia acaba e você fica, meu Deus, passou tão rápido. Mas quando você não tem tanto contato com o celular assim, a gente pensa que o dia é mais produtivo, o dia tem mais horas, o dia tem mais minutos, então... É tentar realmente deixar de lado. Eu acho que é um problema real que a gente vivencia hoje. E acho que é um problema que pode se piorar ao longo do tempo, né? Como já está piorando. A gente vê que há 10 anos atrás não era desse jeito. A gente não tinha uma interação tão grande com as telas. E, novamente falando, a gente sabe da importância da tecnologia. Mas, desse tipo, eu acho que é um problema real. Agora, falando assim dos impactos, além dessa do tempo, não sei se a senhora concorda comigo, mas quais são os impactos da nomofobia nas relações sociais, escolares e também profissionais?
Olha, o que a gente tem visto, né, chega muitas pessoas no consultório e a gente percebe que as pessoas, elas perderam essa interação. uma das perdas que são grandiosas, tanto para as crianças que precisam se socializar, que precisam se interagir, que precisam desenvolver a inteligência intrapessoal e interpessoal, que hoje é uma das soft skills para você trabalhar, né? Para você se tornar um adulto e conseguir Sim. trabalhar, conseguir interagir, estar no coletivo, discutindo, trabalhando, se desenvolvendo. Isso é um ponto assim crucial que hoje tem acontecido. E aí, com isso, as pessoas se tornam mais vulneráveis. Você não reconhece, ela não se reconhece, ela não consegue compreender a sua identidade, né? Ela não consegue reconhecer o seu estado interno, está todo bagunçado, ela não consegue se reconhecer, né? Aí entra o problema de autoestima, né? Nesse processo de dependência, ela se torna uma pessoa indefesa, insegura, tem falhas pessoais e profissionais o tempo todo, aumentando vários riscos depressivos, de quadros depressivos. Então, essa falta de interação com pessoas, se relacionar com o outro, no meu ponto de vista profissional, eu penso que é um impacto muito maior. Muito, 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 muito grande.
Sabe? Realmente.
Porque a gente pensa assim, vai haver assim, já vem tendo um isolamento assim, muito grande. As pessoas vão se isolando, sabe? Vai ficando imersa no celular e a família, os amigos, a atividade social, ela não apresenta. Uma das habilidades sociais prejudicada são as habilidades sociais, a interação com família, com amigos, atividades sociais, atividades no coletivo, essa pessoa já não consegue fazer. Ela sente dificuldade de estar onde está num grande grupo de pessoas. E ela prefere ficar reclusa com seu celular.
Olha, a gente está recebendo interações de ouvintes. O Robson falou que odeia celular e que usa por conta de facilidade, seu aplicativo de bancos, compras pela internet e outras poucas coisas. O celular em si é bom por conta das facilidades. Uhum. Se trouxe a todos nós o comentário do Robson. A gente também tem um comentário da Juliane, que fala, que está refletindo aí sobre a entrevista, porque ela costuma ir passar muito tempo no celular e pergunta, o que que eu posso fazer para melhorar? Olha aí.
Então vamos lá, vamos assim, bem prático o que eu falo, né? É a gente estabelecer limites. Estabelecer limites, claro, daquilo que a gente vai usar. A gente vai precisar usar a ferramenta, a gente precisa da tecnologia, isso é fato. Agora, eu estabelecer limites, claro, para o tempo de uso é importante. Então, tem aplicativos que controlam o meu tempo, que controla a quantidade de aplicativos, quanto que eu estou utilizando no dia, isso facilita, você tem um limite, você criar uma distância saudável, né, da utilização do celular em si, né, isso também vai te ajudar bastante. Se você tiver nesse ponto que a gente colocou, nesse excesso, né, e não conseguindo se autorregular, então você precisa procurar um profissional para fazer uma terapia, né? Uma terapia cognitivo-comportamental, porque vai te ajudar a você controlar essa ansiedade, os seus pensamentos disfuncionais em relação ao medo de ficar sem celular. Você pode também praticar o mindfulness. O que, que é o mindfulness? Mindfulness é a atenção plena. É você ir caminhar no parque sem levar, porque às vezes eu vou no parque do Tucumã, né, aqui na cidade, e eu vejo que as pessoas vão caminhar e ela leva o celular. Não, vai caminhar e aproveita a caminhada, aproveita o vento, aproveita as pessoas, aproveita aquele lugar maravilhoso que você está. Isso é conexão no presente. Isso é conexão no agora. Então, você precisa colocar isso na tua rotina devagarinho, devagarinho, vai colocando técnicas de respiração, vai colocando exercícios, porque isso ajuda a reduzir a ansiedade. Isso ajuda você a ir se desconectando e ficar com medo. Entenda que o celular, ele é um aliado, você precisa dele, ele é uma ferramenta de trabalho, de conexão com as pessoas, mas ele não pode fazer parte do teu corpo, ele não tem como você colar ele em você. Então, se você começar a fazer isso devagarinho, isso vai fazer muito, muito, muito significado na sua vida. E sem contar que você vai, sim, se restabelecer e ter uma saúde mental muito melhor, né? Porque se a gente continua nesse caminho, a gente já tem aí, de acordo com o DSM-5, né? O DSM-6 agora, que é o manual, manual da psiquiatria, ele já diz que a gente tem o quê? A gente tem o brainwash, que é o cérebro podre, já está catalogado. Então, de tantas pessoas ficarem, né, nesse uso excessivo, a gente tem agora uma nova nomenclatura e catalogado cérebro podre. Por quê? Porque você colocou esse ritmo, né, na tua vida. Então, eu penso que você fazer o caminho, a chave é se conscientizar o tempo todo, estabelecer hábitos saudáveis, promover equilíbrio na sua vida, sabe? Promover o uso equilibrado no seu dia a dia, na sua rotina. Chegou em casa, tá todo mundo bem? Eu faço esse checklist. Conversei com a minha mãe, conversei com meu pai, meus irmãos, todo mundo. Estou desligando o celular.
Sim, é importante sempre.
Eu deixo ele lá, bem longe da minha cabeceira, bem longe do meu quarto. Eu quero que ele fique bem distante de mim, porque eu já passei um dia utilizando.
São algumas medidas, né?
Então, eu estou super cansada.
São algumas medidas essenciais importantes para tentar entender como a gente está vivendo agora. Silvia, infelizmente o tempo é curtinho, dava para falar muito mais disso, mas desde já, muito obrigada por essa entrevista e fica esse recado para todo mundo que está ouvindo. Muito obrigada, Silvia. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.